O benefício de prestação continuada é um direito fundamental para as pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Justamente por causa da relevância desse auxílio de um salário mínimo, o cadastro dos beneficiários precisa ser atualizado e quem não está no cadastro único precisa estar inscrito nele. Trata-se de um processo inédito que visa dar mais transparência ao BPC, evitar fraudes e garantir que quem realmente precisa acesse o benefício. O secretário nacional de assistência social do MDS, André Quintão, explicou detalhes sobre o processo de revisão do benefício de prestação continuada. Confira a entrevista na íntegra. Secretário, qual o objetivo das portarias conjuntas entre o MDS e o INSS e entre o MDS e o Ministério da Previdência Social, publicadas no dia 26 de julho?
O benefício de prestação continuada atinge hoje mais de 6 milhões de pessoas idosas e com deficiência. E elas têm que cumprir determinados critérios para tanto acessar, ingressar nesse benefício, como também para manter esse benefício. Uma das condições básicas é exatamente estar inscrita no CAD único e também fazer a atualização, como prevê a legislação. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer uma ação de esclarecimento, de informação, para que as pessoas que estejam fora do cadastro único ou que ainda não atualizaram, elas não possam perder o seu benefício. Ou seja, é uma ação proativa no sentido de induzir as pessoas a cumprirem os requisitos da lei. Hoje, para se ter uma ideia, tem aproximadamente 500 mil beneficiários que não estão mais inscritos no CAD único, que por um motivo ou outro saíram do CAD único, e temos um número aproximado entre 750 a 800 mil pessoas que vão cumprir o prazo de 4 anos e podem inclusive sair também do cadastro único. Então, esses serão os públicos prioritários. O primeiro público será exatamente aquele que não se inscreveu, né, ainda no CAD único, então são 500 mil pessoas, e depois essas outras pessoas que já estão também com esse prazo de desatualização muito grande. O CAD único já faz um trabalho também de busca ativa, de indução, para que essas pessoas procedam essa avaliação e também atualização cadastral. Então, nós estamos num processo aí buscando aperfeiçoar e garantir que esse beneficiário tenha o seu acesso e a sua permanência garantidos. Então, a outra questão importante são os procedimentos também de batimento econômico, de apuração de renda. O objetivo do governo é muito claro. Quem tem direito deve acessar esse direito. Tem que ter o direito garantido. São pessoas em situação de vulnerabilidade, ganham menos de 1/4 de renda per capita, 1/4 do salário mínimo. Então, é uma renda pequena que eles têm. Então, o salário mínimo que eles recebem como benefício de prestação continuada, que é o valor do salário mínimo, ajuda muito essas famílias. Então, o primeiro objetivo, garantir que aquelas pessoas que têm o direito acessem o benefício. E, lógico, também identificando aqueles casos onde as pessoas não precisam mais desse benefício, possibilitando que outras entrem e tenham acesso a esse direito que é constitucional.
Qual a importância da atualização das informações dos beneficiários no Cadastro Único?
De cumprir um requisito legal, e a administração pública recomenda isso, nós também podemos permitir que os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que as equipes da assistência social possam fazer um trabalho de acompanhamento dessas pessoas idosas e com deficiência. Quando você se inscreve no CAD único e o CRAS, as equipes do CRAS, têm conhecimento dessas pessoas que são hoje beneficiárias, né, do BPC, elas podem desenvolver vários trabalhos, trabalhos de fortalecimento de vínculos familiares, trabalhos em serviços de convivência, visitas em domicílio, fazer com que esse idoso, com que essa pessoa com deficiência, acesse outros direitos, porque ela também tem outras privações, privações de mobilidade, privações muitas vezes até da solidão, ficam ali, né, isoladas. Muitas vezes as crianças não estão na rede regular de ensino, E aí a gente tem um programa, o BPC na escola, que busca exatamente garantir as condições que essas crianças permaneçam na escola. Então, além de cumprir esse requisito formal de obrigação de estar no CAD único, ao estar no CAD único, permite um maior acompanhamento, né, dos serviços socioassistenciais que o SUAS hoje disponibiliza para idosos e para pessoas com deficiência. Então, quando ela atualiza ou se inscreve novamente no CAD único, ela permite que o poder público oferte também serviços socioassistenciais.
Quantos e quais beneficiários necessitam de regularização?
Nós já fizemos um primeiro levantamento. Nós temos aproximadamente 500 mil pessoas beneficiárias, tanto idosas quanto com deficiência do BPC, que estão fora do CAD único. Então, esse é o público prioritário. O Rio Grande do Sul, nessa primeira etapa, está excluído dessa exigência. Nós vamos fazer um outro cronograma específico para o Rio Grande do Sul, até porque a rede SUAS no Rio Grande do Sul ainda está muito concentrada, focada no atendimento aos desabrigados, nesse projeto e processo de reconstrução de trajetórias, de famílias, de condições materiais, habitacionais de vida. Então, o primeiro público que vai ser objeto desse esforço de atualização e inscrição cadastral são 500 mil pessoas que estão absolutamente fora do CAD único. Num segundo momento, já também agora, em breve, nós teremos mais 800 mil pessoas que estão já com 4 anos de desatualização do cadastro. Aí é um outro público e aí é um outro esforço, mas na mesma linha, fazer com que as pessoas tenham o requisito cumprido para que elas não percam o benefício ou que tenham o benefício bloqueado.
O processo foi dividido em etapas. Qual o primeiro público contemplado?
Olha, esse processo operacional é de responsabilidade do INSS. O INSS vai proceder notificação via bancária, através dos extratos. Essas pessoas recebem regularmente esse benefício, são pessoas que estão recebendo o benefício de prestação continuada. Então, a primeira notificação é exatamente a notificação bancária, mas a portaria previu também outros mecanismos, outros canais de interação com a população que também podem cumprir esse papel. Então, você tem o aplicativo Meu INSS, você tem o 135, e também o INSS poderá adotar outros expedientes que a administração pública tem, como, por exemplo, a notificação por AR e também os próprios editais. Né? Em último caso, aí, lá, se as pessoas não conseguirem, né, ser localizadas ou não, né, responderem aquele esforço que está sendo feito pelo poder público, aí você tem o bloqueio. Mas, num primeiro momento, é a notificação, é a gente buscar que essas pessoas aí possam ter a informação devida para se dirigirem, aí sim, aos postos de cadastramento ou ao CRAS para inscreverem ou atualizarem o seu cadastro único.
O processo foi dividido em etapas. Qual o primeiro público contemplado?
O primeiro processo já está iniciado, as pessoas já estão começando a serem notificadas via bancário, né, a notificação bancária, nos seus extratos bancários, pelo INSS. Essas pessoas, isso é muito importante, não precisam se dirigir sem a notificação aos CRAS de imediato, elas podem procurar saber da sua situação, inclusive pelos aplicativos do próprio INSS. Então, a partir dessa notificação, né, se a pessoa for notificada, olha, você está com o cadastro desatualizado, olha, você está fora do cadastro único, aí essas pessoas têm um prazo para regularizar a situação. Pessoas que moram em municípios de até 50 mil habitantes terão 45 dias para proceder essa regularização. Quem mora em município com mais de 50 mil habitantes, essas pessoas terão até 90 dias para fazerem essa inscrição ou atualização. Então, a pessoa será notificada, sendo notificada, ela tem esse prazo para fazer a inscrição ou atualização cadastral. Importante também, o MDS já repassou para os municípios a lista, essa primeira lista dos 500 mil que estão fora do CAD único. Os próprios municípios podem também fazer exatamente para identificar essas pessoas. Porque mesmo com todo esse esforço do INSS, Muitas vezes a pessoa pode estar com o endereço desatualizado. Ela tem um cartão e ela não se dirige ao banco. Ela pode usar esse cartão no comércio, no mercado. Essa pessoa pode não ter o acesso ainda ao aplicativo, ela não está identificada, familiarizada com o mundo digital. Então é muito importante também, porque quando a gente divide essas 500 mil pessoas pelos municípios brasileiros, é um número suficiente, é possível de ser abordado pelas próprias equipes da assistência social.
Como vai funcionar a inclusão dos beneficiários do BPC no CadÚnico?
Olha, além de cumprir um requisito legal, e a administração pública recomenda isso, como se faz uma inscrição no CadÚnico ou atualização? Ela se dirige ao Centro de Referência da Assistência Social, será atendida lá por um técnico, por um cadastrador, e vai passar todas as informações que o cadastro exige. Em alguns municípios, principalmente municípios maiores, às vezes você tem um esquema de pré-agendamento no CRAS. Então, aí o funcionamento, né, depende de cada município. Repito, as pessoas serão notificadas, serão informadas, elas podem também buscar essa informação, como diz, no aplicativo, no meu INSS, no 135, para saber da situação dela, né? Eventualmente em cidades menores, né, o próprio CRAS está ali próximo dela, ela pode se informar no CRAS a situação dela. O importante é que a gente tenha um processo tranquilo, um processo onde as pessoas procedam esse cumprimento do requisito para que continuem a receber o benefício, e aquelas situações onde forem identificadas irregularidades ou mesmo pessoas que já descumprem, né, já não precisam mais do benefício, aí a lei será cumprida.
Como é o processo de inclusão?
O processo de inclusão, você tem o cadastrador, você tem o técnico, e ou, né, você tem lá um cadastro, né, são várias perguntas, né, dados de informações, né, sobre a situação de renda, sobre os componentes da família, endereço, formas de comunicação, questões próprias, né, que constam do cadastro. Não é um cadastro diferente do outro, qualquer outro cadastro que já é hoje base para o pagamento do Bolsa Família ou mesmo para outras políticas públicas. Então, é dirigir-se ao CRAS e no CRAS, ou tem municípios que têm, além do CRAS, o posto de cadastramento, e lá ela será atendida e fará essa inclusão. É como se fosse um cadastro normal que a gente faz, né, em vários espaços aí da vida.
Qual o prazo para realizar a inclusão?
Após a notificação, após serem notificados, como disse, ou via bancária, ou pelo 135, ou pelo meu INSS, ou por edital. Essas pessoas em municípios até 50 mil habitantes terão 45 dias e municípios com mais de 50 mil habitantes até 90 dias.
Após a solicitação no CRAS ou posto de atendimento, qual o próximo passo que o beneficiário deve seguir?
Olha, uma vez atualizando o seu cadastro ou fazendo um novo cadastramento, o benefício ele continuará a receber o benefício normalmente. Agora, aquela pessoa que não fizer isso dentro desse prazo, aí o INSS, no mês subsequente, fará um bloqueio da liberação desse crédito para a pessoa beneficiária. E aí ela terá que se dirigir também ao banco, ao INSS, ou mesmo no CRAS para regularizar a sua situação. Por isso que é importante todo esse trabalho prévio, porque a gente quer que as pessoas, nesse prazo que existe, é possível de ser cumprido, ela seja notificada e ela tome essa providência de inscrição ou atualização cadastral, para que o bloqueio não seja a regra, e sim a exceção.
Por que a averiguação dos benefícios será feita em parceria com o INSS e o Ministério da Previdência Social?
Olha, a gestão do BPC, Benefício de Prestação Continuada, é compartilhada. Ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, né? É um benefício não contributivo, as pessoas não precisam contribuir para terem acesso, diferente, né, da Previdência. Então ele tem um vínculo muito estreito com a política pública da assistência social, é um benefício constitucional desde 1988, começou a ser pago em 1996, então tem um comando de gestão aqui também do MDS, essa integração com SUAS, com os CRAS, com os programas e serviços que atendem idosos e pessoas com deficiência. Agora, a operacionalização, né, do benefício é feita pelo INSS, que tem uma larga experiência com todos os benefícios previdenciários.
Secretário, nesta tarefa, qual será o papel dos governos municipais?
Olha, é um papel muito importante no sentido, primeiro, que quem coordena esse processo de cadastramento são os municípios, né? Através dos CRAs ou postos de cadastramento. E também nesse papel de busca ativa. Por isso que nós já disponibilizamos para os municípios a lista, num primeiro momento, das 500 mil pessoas que estão sem cadastro. Então os municípios podem organizar as suas equipes, organizar os seus também mecanismos de informação, de esclarecimento, para que essas pessoas continuem a receber o benefício, caso, óbvio, tenham direito ao seu recebimento.
O benefício pode ser suspenso? Quando isso pode acontecer?
Olha, tem todo um caminho jurídico, né? Tem todo um procedimento de acordo com a lei. E aí você tem as portarias que estabelecem prazo, primeiro para as pessoas, né, vão ser notificadas, depois dessa notificação elas, como disse aqui, terão 45 dias e 90 dias para regularizar a situação. Caso elas não façam isso, elas terão o crédito do benefício bloqueado no mês seguinte, e aí com o bloqueio elas também têm o direito de ir lá regularizar a situação, inclusive de receber, né, o recurso de maneira retroativa, caso ela tenha se mantido na condição ou de fazer o cadastro, de atualizar o cadastro e também de ter a renda dentro dos critérios de concessão do benefício de prestação continuada.
Os beneficiários que tiverem dúvidas podem ser orientados por quais canais de comunicação?
Olha, tem, evidente, o INSS tem os seus mecanismos próprios, né, tem o meu INSS, o aplicativo, tem o 135, alguns municípios têm a agência do INSS, nós temos também os CRAs, mas eu acho que é importante que as pessoas primeiro busquem essa informação no próprio, né, canal do INSS, e se ela está com o cadastro desatualizado, se ela está fora do cadastro, para ela também não se dirigir sem necessidade, seja uma agência, um posto do INSS ou mesmo a um CRAs, né? Então é importante essa informação prévia e ficar muito atenta no seu extrato bancário. Acho que essa é uma dica importante também, porque muita gente, como disse, usa o cartão, mas não vai ao banco, não pega o seu extrato. No extrato bancário vai ter essa notificação, caso ela esteja fora dessa condição.
Secretário, quando vai começar o processo de atualização cadastral para quem está há mais de 48 meses sem atualizar as informações? Quais as etapas?
Nós fizemos um cronograma agora em agosto, serão notificadas as pessoas que estão fora do cadastro único, elas já estão sendo notificadas, e a partir da segunda quinzena de agosto inicia-se o processo de notificação daquelas pessoas que estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses.
Como será a revisão do BPC?
Olha, isso é bom a gente explicar. As duas portarias de julho, elas tratam da atualização cadastral, da inscrição no cadastro único, que são pré-requisitos básicos, formais, legais, e trata também do batimento, do estudo da renda das pessoas. Então, a DataPrev, que também trabalha junto com o INSS, eles terão relatórios onde aquelas famílias que estejam com uma renda superior àquilo que é exigido, que é o requisito para o recebimento do BPC, elas também serão chamadas pelo INSS para fazer uma compatibilização, uma apuração, se aquela renda que ela está declarando, né, de fato é aquela, se de fato ela superou aquele piso básico para ter direito ao recebimento do BPC. Então, nós estamos falando nesse primeiro momento de uma inscrição no cadastro único para quem está fora. Atualização do cadastro único para quem está com prazo superior ou igual a 48 meses. E também de um cruzamento de bases legais, de bases do governo sobre renda, para saber se as famílias também estão dentro dos critérios da renda para receber o BPC. Essas são as prioridades para esse semestre. O INSS vai ter um outro processo. Aí é de revisão de perícias médicas, mas aí é num prazo que o próprio INSS vai organizar. Nesse primeiro momento, essas duas portarias tratam especificamente disso.
Reportagem Érica Brás.